vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Tudo bem com você? Tudo certo? Estamos juntos mais uma vez aqui nas ondas abençoadas da sua Novo Tempo. Deixa eu ver se a gente já chegou ali na câmera, na nossa transmissão. Oi, oi, povo de Deus! O povo tá chegando já? Já tá chegando? Ainda não chegaram, não. A gente tá esperando você chegar aqui na programação da rádio. Agora chegamos! Você tá bem? Você tá bem? Tudo certo? Então vamos lá, coloca um coração aí romântico pra gente, né? Ou um coração quebrado, pode ser um coração cheio ou um coração quebrado, você que sabe, tá bom? Porque hoje a gente vai falar no Vida e Saúde sobre traição. Ai, gente, que tema doloroso, não é? Tema muito doloroso. Primeiro, deixa eu cumprimentar a galera que tá no rádio também. Oi, 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 gente, tudo bem? Se organizou pra poder ouvir a nossa programação mais uma vez aqui? É tão bom ter você aqui com a gente, é tão bom a gente passar esses momentos conhecendo, esses momentos aprendendo. Tô muito feliz em ter você aqui. E eu sei que tem muita gente machucada que tá ouvindo a rádio nesse momento, que veio acompanhar a nossa programação. E também tem quem machucou também acompanhando a nossa programação. Que Deus fale através da nossa, do nosso programa de hoje a cada coração de uma maneira muito particular. É a nossa intenção, é a nossa oração. Meu nome é Rose Andrade, tô com você mais uma vez por aqui. Traição quando a confiança é quebrada. E quando a gente fala de traição, gente, traição existe em todas as relações sociais, não é? É a traição do cônjuge, ali, marido e mulher, não é? Alguém da sua família ali que se sente traído, que é traído pelo pai, pela mãe, pela irmã, não é? Pelo irmão. Sente-se traído dessa forma. Também outros tipos de traição no trabalho, um colega de trabalho. Colega de trabalho te prejudicou no trabalho, traiu a sua confiança, não é? É complicado. Hoje, especialmente, a gente vai falar da traição no casamento, tá bom? Esse é o nosso assunto principal. Nós vamos falar sobre traição no casamento. E é um assunto que traz, quando a gente fala de quebra de confiança, traição no casamento, isso traz consequências. Tem um impacto emocional? Tem. Tem. E não sei se você sabe, a traição é um dos maiores. Está ali elencada nos maiores motivos de divórcio, de separação. Ela entra também como uma das causas ali, está lá no topo também, junto com falta de diálogo, problema financeiro e outros mais. Então, é um assunto que a gente precisa conversar com a gente, conversar aqui. Será que quem frequenta uma igreja também trai? Será? Bom, então o assunto é delicadíssimo. Vamos bater papo aqui na programação sobre isso. Por que será que alguém toma a decisão de trair? Será que é uma carência emocional? Será que é falta de caráter? O que pode ter acontecido? Conversa com a gente. Eu quero saber a sua opinião. A traição acontece mais por falta do amor, por carência emocional, ou então uma falta de caráter da pessoa, falta de respeito no relacionamento? Então eu quero que você conte pra gente, tá bom? 12981510081. Você manda esse recado pra cá. Fico muito feliz em ter você acompanhando a nossa programação. Deixa eu cumprimentar meu amigo Raul. Oi, Raul, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, Rose. Tudo jóia, boa semana.
Boa semana pra você, começamos tudo de novo. Segunda-feira tem um gostinho muito bom aqui no Vida e Saúde, não é, Raul? Que a gente retoma as conversas, retoma essa Verdade. Nossa roda de papo bom. Seja bem-vindo mais uma vez.
Verdade, Rose, obrigado. Obrigado, estamos aí, mais uma semana pra gente aprender mais.
Quando hoje? Hoje nós temos, então, hoje é segunda. É terça ou quinto o dia da mentoria, hein, Raul?
É terça, Rosa, amanhã.
Amanhã. Se alguém entrar hoje na mentoria, já começa amanhã ou tem que esperar até semana que vem?
Já, não, já. Se entrar hoje na mentoria, amanhã já tem um encontro comigo. Essa semana é comigo.
Ah, é com você, Raul? Olha só, Sim. Gente. Agora, por que o Raul tá dizendo que essa semana, quem entrar hoje, tem um encontro comigo? Porque não é só com o Raul todos os encontros?
Sim. Verdade, Rose, tem a nossa nutricionista, Sara, e também tem o nosso conselheiro espiritual, o Leonardo. Uhum. Então tem nós três aí, pelo menos, toda semana, para que a pessoa possa sempre estar ali renovando, né, se inspirando, ela está colocando um pouquinho de lenha ali na fogueira, né, para manter acesa a chama, tirar as dúvidas, compartilhar as vitórias, os obstáculos. Então a pessoa fica ativa ali para continuar nessa jornada aí.
Muito bem. Então, aproveita para quem está chegando agora. Fala um pouquinho mais sobre esse encontro com você amanhã, na sua mentoria, do que a gente está falando.
Legal, Rose. Para você que não está entendendo nada, a gente está falando da nossa mentoria de emagrecimento. Uhum. Nós já temos aí 11 anos, né, com o Viva e 6 anos com essa mentoria, ajudando aí milhares de pessoas pela graça de Deus. Então, se você quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias e, claro, depois continuar perdendo peso, né, de forma definitiva, ter um acompanhamento aí de 1 ano com a gente, recuperar sua energia, recuperar sua disposição, ter energia para brincar com seus filhos, com seus netos, ter mais saúde, né, Rose, não só física, mas também mental e espiritual, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão, gente, é gratuita. De lá você já sai com um plano. Mas lá na sessão, você vai, além de um plano que eu falei, você vai conhecer os planos que daí sim tem um investimento. E aí você decide se quer se inscrever ou não, se você vai querer a nossa ajuda ou não. Tá certo? Então é leisdoemagrecimento.com.br. No intervalo aqui, aproveita e já faz sua inscrição ali, sua agenda, sua sessão.
Muito bem, Raul. Então, o pessoal já pode mandar recadinho para o Raul, para saber mais sobre a mentoria dele. O encontro é amanhã, viu? É, não pode perder. Já começa logo. E ela voltou! Cadê os aplausos para ela? Ela voltou! Sheilinha nossa, um abraço para você, querido ouvinte que está chegando. Agora tem que correr para o YouTube, sabe por quê? Porque você ouve a Sheilinha todo dia nos programas aqui da Rede Novo Tempo, de manhã e à tarde, todo dia. Mas você não conhece a Sheilinha ainda, então você tem que correr para o YouTube, porque ela vai dar bom dia agora para você. Fala, Sheilinha!
Bom dia, meus amigos! Que alegria estar aqui, é muito bom, né? Ah, eu amo! Já passei hoje por aqui, pela manhã, às 9 horas, já falei com vocês, e agora ao vivo.
Pois é!
Falando deste assunto, que é um assunto muito importante. Sempre é muito bom estar aqui. Tudo bom, Raulzinho?
Tudo jóia, Sheilinha, e você?
Tô bem também, graças a Deus. Assim, podia estar melhor se não tivesse tanto frio aqui em São Paulo. Não sou muito chegar no frio, sabe?
Pois é, mas vamos aquecer o coração com a nossa conversa, né?
Exatamente.
Deixa pra gente seu contato, o Sheila, pessoal, que aí... Será que tem alguém que ainda não tá seguindo a Sheila, que acompanha o programa?
Acredito que eu não tem acredito. Alguém que ainda me ouve todos os dias e ainda não me segue. Olha... Mas olha, eu queria deixar para você aqui o meu contato, você que gostaria de fazer, que você que sabe que precisa de terapia de casal, precisa trabalhar o seu relacionamento, você pode me encontrar todos os dias, além de estar aqui no programa Lar e Família, às 9 às 16 horas, você também me encontra lá no meu Instagram, @casaisemterapia. Todo dia tem conteúdo. E assim como... O Raulzinho tem ali, né, a jornada dele, eu também tenho as minhas. E lá no link da bio, lá no link, tem algo assim maravilhoso. Desafio 7 dias sem brigas. Pra você que tá brigando, pra você que, sabe, eu preciso acabar com as brigas desse casamento. Vai lá, clica lá que você vai ver que tem algo especial pra você. E eu também queria deixar uns beijinhos aqui, sabe, Rose? Porque... Beijo. Voltei ontem à noite de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Foi muito bom estar ali em terras fluminenses, né? Em terras fluminenses. E tô esperando os cariocas me convidarem viu? Mas estou muito feliz de ter voltado. Fizemos grandes amizades ali, Príncipe e eu. E agora, chegando de passar frio, esse final de semana agora, a gente vai passar calor.
Vai pro Nordeste?
Nós vamos pra Maceió!
Gente!
Eu espero todos vocês que estão nos ouvindo lá na Igreja do Farol, a Igreja Central do Farol, lá em Maceió. Eu espero vocês, nós estaremos sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde, numa programação especial para a família. Então, já marca aí na sua agenda, você que é de Maceió, tá pertinho da Igreja do Farol, quero conhecer você. E é muito bom. E aí, depois tem Santa Catarina, Maringá e tantos lugares para nós irmos. E se você quiser, Sheilinha, aí na sua igreja, não temos tantas datas assim, é bem falta um pouquinho ali para fechar a agenda. Então, corre, só me dá um oi lá no Instagram e fala, Sheilinha, como eu faço para você vir aqui na minha igreja? E a gente vai mandar os contatos para vocês. @casaisemterapia.
@casaisemterapia. Vamos lá, enquanto você já está seguindo a Sheilinha e respondendo que, por que, que a traição acontece, o que, que é mais? É falta de amor? É carência? É falta de respeito? É falta de caráter? Você faz dá a resposta que você entende aqui através do 12981510081.
As melhores músicas você ouve aqui. Tempo.
Ei, Laura Morena, estou aqui.
Eu estou aqui. Sou teu criador. Não te esqueci, sinto a tua dor. Cada choro teu rasga em muitas partes o meu coração. Creia, por favor, nesse meu amor infinito. Estou aqui. Não te esqueci. Se parecer que não te ouvi, lembre só teu pai. E estou aqui.
Ei, linda, estou aqui. Laura Morena, você ouviu aqui na Rádio Novo Tempo, pode pedir essa música no próximo Pediu Tocou, viu, querido ouvinte? Vamos bater papo, traição, quando a confiança é quebrada. E eu já tenho aqui uma lista de participações. A Joana, ela ouve a rádio em Pernambuco e ela está comentando que ela acha que é falta de caráter. Obrigada, Joana. Ainda a Regina mora no Mato Grosso do Sul, ela está dizendo que ela acha que é uma fraqueza num momento difícil. Obrigada, amiga, pela sua participação. Deixa eu ver aqui mais uma. Sheilinha me deu uma reviravolta nas lembranças agora. A Sheilinha tá parecendo a professora Helena da primeira versão da novelinha Carrossel. Todos lindos aí no estúdio. Aí.
Quem falou isso?
Não apareceu, deixa eu ver o nome. Jovelino.
Jovelino, beijos da Sheilinha. Se eu for bonita que nem... Se eu fosse bonita que nem aquela mulher, tava feliz.
Linda, você é maravilhosa,
amiga. Obrigada, querida.
Lembrando aos nossos ouvintes que vocês podem participar. E se não desejarem, não precisa colocar o nome, tá bom? Coloca anônimo. Mais uma participação aqui comigo. Na minha opinião, a traição acontece mais por falta de respeito mesmo. Porque quando a pessoa ama e respeita, ela conversa, tenta resolver ou até termina, mas não trai. Acho que hoje em dia muita gente quer manter a aparência de relacionamentos, mas esquece do compromisso e da consideração com o outro. Obrigada pela participação. Raul aí, manda pra gente duas participações, Raul.
Beleza, a Vera fala, vocês são lindos, eu vivi 27 anos com uma pessoa que só traiu, acho que é o caráter. Eita. E muito sofrimento, estou separada há 17 anos, estou namorando uma pessoa maravilhosa, que bom, que bom, Vera. E o Antônio fala aqui, da Sheilinha aqui, ó, essa mulher é instrumento de Deus, eu amo ela, com um monte de coraçãozinho aqui, Sheilinha.
Linha pra Sheilinha, você. Fala de novo que eu tava desligado.
Amém, que eu seja instrumentos de Deus, amém. Realmente. Beijos da Sheilinha pra você, querida.
Amém, amém. Por falar em corações, coloca o coração aí pra gente. Você escolhe o coração aí quebrado, um coração cheinho, fica à vontade. Do jeitinho que você quiser o coração, você tem muitas opções aí pra gente movimentar o nosso chat pra entregar esse conteúdo pra mais pessoas. Sheilinha, tem um comentário aqui que chegou pra gente.
É.
Que eu vou ler aqui para você. É, vou começar com esse comentário. No fundo, no fundo, todo mundo trai. Uau! Pode ser uma pessoa muito ferida ou uma pessoa que feriu, não é? Uhum. É anônimo. Eu vou fazer essa pergunta para você.
Ou alguém que Fere.
Então, é, crave, feriu, né? Ou foi ferida, né? É, feriu, uhum, ou foi ferido, uhum, né? É, todo mundo tem uma probabilidade de trair, todo mundo trai. Como é que funciona isso? É dolorosa essa afirmação aqui.
É uma afirmação, né?
E perigosa também, perigosa, não é? Perigosa também, não é?
A traição, ela entra muitas questões, né? É a quebra de um acordo, quebra de confiança, de respeito. Existe a traição emocional, enfim. Então, se a gente for pensar em todos os aspectos da traição, uhum, você já traiu, às vezes, uhum, uma amizade, você já fez, né? Então, aí sim, agora, falando ali, traição, marido e mulher, todo mundo trai. Eu conheço tanto homens quanto mulheres, uhum, assim, que nunca traíram, uhum, e não pensam em trair, uhum, né? Não estou dizendo que não está sujeito.
Sim, é diferente.
É diferente, uhum, né? Passar por situações onde você pode ali ter a tentação, né? Todo, uhum, mundo pode passar. Agora, dizer que não existe ninguém que seja fiel, falando desse tipo de traição, uhum, né, de marido e mulher, que não existe ninguém fiel, não.
Aí a gente não, também tá indo para um outro ponto também, né?
Aí eu não concordo.
Ok, né? Ok, ok. Uhum.
E não é só porque é cristão, é fiel, tá?
Aham, uhum, verdade.
Existem muitas pessoas que não têm religião nenhuma, uhum, e eu já atendi e nunca traíram.
Uhum.
Então também tem isso. Mas tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje.
E o inverso também tem.
Sim, também tem.
Também tem, né? Muita gente ainda comprometida ali na igreja, né? Não vou nem dizer nem comprometido com Deus, mas comprometido que usa um cargo, uma função de fachada.
Exatamente.
Né? Enfim. Raul.
É verdade. Agora, Sheila, o próprio Jesus, né, nos evangelhos falou que aquele que olhar com cobiça, né, para uma mulher já cometeu adultério, uhum, no seu coração. Então, a traição, ela começa antes do contato físico, né? Por exemplo, conversinha de WhatsApp, troca de mensagem, envolvimento emocional. Já pode ser considerado traição?
Sim, claro que pode. Você sabe que essa é uma dificuldade no consultório, Raul, dos... Uhum. Assim, todos, tanto homens quanto mulheres, né? Acabam caindo nisso. Mas ainda o número maior de traição ainda é dos homens, uhum, tá? E é uma dificuldade para o homem entender que isso é uma traição. Porque ele pensa assim, não, nunca me deitei com essa moça, nunca, né? Uhum. Não, é só pelo celular, foi só uma foto que eu mandei, é só uma mensagem. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a traição física, ela é o ápice de um processo que já foi tendo uma desconexão. Então, quando acontece a traição física, é porque a traição emocional já existia ali, uhum, né? Então, quando começa a existir segredos, conversas íntimas, você começa a compartilhar coisas, desabafos constantes, manda fotinho, tem a necessidade de conversar com o outro, esses flertes virtuais que nós chamamos... Isso já é uma traição emocional, né? Já houve uma quebra de confiança. Então, na Bíblia, nós somos sempre lembrados dessa importância de proteger o nosso coração. Provérbios fala muito sobre essa questão de proteger o coração. E esse tipo de ação, de conversar, de abrir o que está acontecendo com você, da sua intimidade para outra pessoa, seja homem ou mulher, é algo muito perigoso e está abrindo portas para, uhum, o adultério.
Ô, Sheilinha, você estava falando aí de rede social, de mandar foto e tal. Há uns anos atrás, 30 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade que é a tecnologia, não é? E parece que a tecnologia, ela dá um senso de que, ninguém tá vendo, não é? Ninguém tá sabendo. E aí, vira e mexe, tem alguém sendo pego numa situação de uma conversinha ali na rede social e tal, tal, tal. E aí, muitas vezes, é essa justificativa. Não traí. Uhum. Eu não traí. Mas é uma traição quando você está dando uma atenção a mais àquele homem, àquela mulher, uhum, que não seja seu esposo ou a sua esposa. Tá, mas vamos lá. Quais são algumas características, seja virtual ou não, tá bom? Presencial, uhum, de alguém que esteja sendo infiel.
Eu costumo dizer que, assim, se houve mudança de comportamento, você precisa abrir os seus olhos,
uhum,
né? Toda vez que há mudança de comportamento, mudança de humor,
né? Isso inclui algumas coisas. Por exemplo, a gente fala de coisas bem básicas, como a questão do celular, né? Tem gente que não solta o celular para nada. Há um tempo atrás, eu atendi um casal em que, olha que perigo que ele corria. Ele dormia com o celular carregando debaixo do travesseiro.
Gente, pode até pegar fogo.
Não, assim, super perigo. Uhum. O medo da esposa pegar. Hoje existem aquelas... Vocês lembram, gente? Me ajuda a lembrar aí como que é o nome daquela... A gente não põe uma tela de proteção no celular?
Que quem tá do lado não consegue
como
ver.
Como que chama aquela tela? Sabe, Raulzinho?
Tela com privacidade.
Acho que é isso. Tela de privacidade.
Uhum.
E aí, hoje tem tela de privacidade. Lógico que eu sempre falo, a privacidade tem que ser dos de fora, não dos de dentro, né? Mas hoje tem essa questão também. Então, hoje eu costumo dizer que a internet, a tecnologia, né? Ela é neutra. Mas ela facilitou muito esse acesso à tentação. Hoje existem aplicativos, existem as redes sociais. O ambiente ali da tecnologia é uma vitrine hoje, né? Que você acaba tendo nas suas mãos, que acaba te levando a ver coisas. Por exemplo, quando explodiu o Facebook, o maior número de... Fala tanto de homens quanto de mulheres. O maior número de traições foram com ex-companheiro, sabia?
Olha que dado interessante.
Foram com ex.
Uhum.
Sabe, se encontrou ali.
Um namoradinho lá da adolescência.
Se encontrou, começou a conversar. Tá. Foi o maior número, quando estourou ali o Facebook, né? Então, assim, agora vamos falar dos comportamentos. Então, tem aquela questão do senso do sigilo, né?
Uhum.
Não, vai pro banheiro, leva o celular. Não deixa o celular perto com ninguém ali. Mudança de senha. Existem muitas pessoas que não compartilham a senha com o cônjuge. O cônjuge não sabe a senha, né? Inclusive, um bom tema de programa, o Axis, é sobre esse negócio de senha. Senha de banco, senha de celular. Tem muita gente que não sabe senha de nada. Tem a questão de mudança brusca de rotina. O marido ou a mulher chegava sempre o mesmo horário. De repente, começa a fazer hora extra, começa a mudar as rotinas, começa a mudar esses comportamentos, o distanciamento emocional, já não existe mais tempo um para o outro. Tem a questão de, às vezes, começar a se arrumar mais. Uma vez, uma paciente, ela descobriu que o marido estava traindo. Sabe por quê? Parece é cômico, mas é triste, né? Ele trocou todas as cuecas.
É mesmo?
Vivia com as cuecas tudo,
horrorosa, larga,
as cuecas tudo, de repente apareceu com aquelas cuecas box, toda bonitona, o homem começou, sabe, a se organizar melhor, quando ela foi ver...
Era aquilo. Agora é importante a gente lembrar que todos esses sinais, eles não podem ser analisados de forma isolada,
claro,
não é,
claro.
É um conjunto, né?
Não.
Porque vai que o marido chega em casa hoje com uma...
Vai que não é, Raul.
Aquelas cuecas furadas, furiada de caminhão.
Aquela, tudo, aquelas... E agora teve já o contrário também, viu? Já teve o contrário. A esposa.
Ah, da esposa.
Né? Teve ao contrário. A esposa ali não se arruma. De repente o marido começa a perceber que ela tá se maquiando, se arrumando, né? Tá indo mais jeitosinha pro trabalho, pra igreja, pra não sei aonde, barará. Quando vai ver,
sim.
Coisa também. Pode falar, Raul.
Eu ia ver tem umas participações aqui interessantes. Piaseski. Ele diz assim, estou casada há 20 anos, nunca traí minha esposa, ela é maravilhosa, linda, é uma rainha na minha casa, te amo, Magali, a Marcos Alexandre, da Fazenda Rio Grande, Paraná.
Que legal.
Então, uma declaração aqui, legal, Marcos, já se prepara aí, né, para hoje mais tarde. Evandro fala assim, bom dia, eu errei. Mas preciso muito de orações, estou muito triste pelo que fiz, pedi perdão, ela aceitou, mas acabamos nos separando. Poxa, sentimos muito, muito mesmo, Evandro, né, que Deus restaure aí a vida de vocês. Mas, Ô, Sheila,
Oi.
além desses sinais aí que você falou, né? Que você já falou, dormir com o celular debaixo do travesseiro, talvez trocar aí as roupas íntimas, né? Comprar roupas íntimas novas. Tem alguns sinais de comportamento mais assim normais, outros sinais, né, que aparecem quando alguém está sendo infiel? Quais mudanças costumam chamar mais atenção? Não sei se dá tempo de responder agora ou depois, ô Rose.
A gente vai para o intervalo e aí ela responde na volta, tá bom? Combinado?
Beleza.
Então, até já já, pessoal. A gente volta já.
Vida e saúde.
Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia. Você que chegou para a segunda parte do nosso programa, tem a primeira parte que já tivemos muitas informações. Então você fica aqui com a gente ligado e depois você acompanha a primeira parte do nosso Vida e Saúde aqui no youtube.com/NovoTempo Rádio. Lar Doce Lar, é a revista dela, da Sheilinha, ela tá aqui, então ó, que belezinha. Vamos lá, qual foi a lição dessa revista que você mais gostou de escrever, o Sheilinha? O que mais te... Mas tocou assim seu coração. Eu sei que é difícil, né? Que cada capítulo é um filho, né? Mas se você tivesse que indicar uma leitura agora para o pessoal que tá assim, na dúvida, peço ou não peço, Lar Doce Lar? Já, enquanto ela está explicando qual foi o capítulo que ela mais gostou de escrever, você já digita Lar aqui, manda para cá, 12981510081, para você ganhar a sua revista. Presente, tá bom? Você vai receber o cadastro com o endereço para você colocar seu endereço certinho ali e outras informações que a Novo Tempo pede. Então. Sheilinha, você, a autora da revista, qual foi o que você mais gostou de escrever? Qual lição?
Olha, principalmente falando desse assunto que a gente está falando hoje, né? Tem muito a ver com o capítulo que eu falo sobre feridas emocionais.
Ah, sim. Feridas
Tá?
emocionais, ok.
Teve uma ouvinte que lá no início do programa, ela disse que ela foi traída muitas vezes, né? A gente chama de traidores contumazes. E não é que justifica, tá? Não estou
Sim,
justificando.
claro que
Porém, por trás de comportamentos assim, existem também feridas que foram criadas lá na infância. Existem. A pessoa geralmente ela veio de uma família disfuncional. Então, assim, esses dois capítulos, né, que eu falo de feridas emocionais e famílias disfuncionais, ou perdão, feridas da infância e famílias disfuncionais. São assim que eu escrevo com muito carinho, né? Tem muita coisa ainda para aprofundar, é lógico. A gente está falando de uma revista, né? Não é um livro. Mas assim, coloquei testezinho, coloquei coisa para você fazer e entender o que precisa de ajuda, tem que procurar ajuda, viu, Rose?
Muito bem, arroba casais em
Arroba
terapia.
casais em terapia.
Muito bem. E aqui no nosso WhatsApp, 12981510081, você pede a revista da Sheilinha, Lar Doce Lar. Só digita lá que você vai receber esse material, tá bom? E eu acho que é um bom tema para o Vida de Saúde, hein? Traidores. Como é que é? Traidor contumaz?
Contumazes, é. Traidores contumazes.
Ok. Ok. Fica pra gente conversar sobre esse assunto. Raul, retomando a nossa conversa, o nosso papo.
Beleza, Sheilinha. Pergunta é a seguinte, né? Você falou no outro bloco aqui alguns comportamentos, né, que costumam chamar a atenção quando alguém está sendo infiel. Mas quais mudanças costumam chamar mais atenção,
Sim.
Sheilinha?
Tá. Eu já dei algumas, mas eu vou dar uma assim que é bem característico, Raul, que é a questão da mudança de comportamento agora de forma pessoal com o outro. Então, assim, quando o cônjuge às vezes começa a destratar, ignorar, sabe assim, ele começa a xingar, falar mal, desfazer do outro, o pisca-alerta tem que ficar assim, sabe? Bem aceso para você falar, opa, o que que está acontecendo? Nunca me tratou assim, por que que está me tratando dessa forma? Agora, existe ao contrário também, viu? A pessoa que sempre foi maltratada, de repente ela começa a ser muito bem tratada para o outro não desconfiar. É uma porcentagem menor, mas existe isso também, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Qualquer sinal de comportamento diferente, procure uma ajuda. Eu estou ali no Casais Terapia, te ajudando. Sempre vou estar ali com você, mostrando para você o que que você pode fazer para restaurar o seu casamento.
Ok, a Emily passando por aqui. Olha, eu acho que a traição mistura tudo isso que vocês falaram. Falta de amor, carência, falta de respeito. Só que o mais perigoso é quando o casal para de conversar. Pequenas mágoas vão crescendo, crescendo, o distanciamento aumenta. E quando a gente percebe, a relação já virou só convivência. Aí qualquer atenção de fora vira um problema. Excelente participação aqui da Emily. Sim, muito obrigada, Emily.
Obrigada, Emily.
Agora, tem muitos ouvintes comentando assim, se traiu é porque não ama. Tem chegado aqui com frequência essa observação. Se traiu é porque não ama. Do ponto de vista psicológico, lá, o que, que você diz? Realmente, quando se trai é porque não se ama?
É, dentro de um ponto de vista da psicologia, nós não vemos dessa forma. Tá? Porque assim, a traição ela é um comportamento. Amor é sentimento. Amor não é comportamento, amor é sentimento. Não, amor é uma decisão. Então, é lógico que a pessoa, quando ela trai, ela está errada, foi uma decisão dela. Só que dentro do ponto de vista psicológico, a traição costuma ser um sintoma de imaturidade emocional, um sintoma de falhas na comunicação, um sintoma de carência, de egoísmo. São sintomas de que o relacionamento não estava bem. Então, nós temos essa visão. A traição, ela é um sintoma. É mais ou menos, eu sempre dou o exemplo da febre, né? Quem tem filho sabe. Quando seu filho está com febre... que você tem filho pequeno. Filho está com febre. Toda vez que o filho está com febre, leva para o hospital? Não. Você vai ficar desesperada porque está com a febre? Não, você vai ficar preocupada. Por quê? Porque a febre... e indica que alguma coisa não está bem. Uma gargantinha não está... geralmente gargantinha, né, de criança. Gargantinha não está bem, está gripadinha, alguma coisa assim. E aí você tem que ver qual é o real motivo para consertar aquilo. Por mais doloroso que seja, a traição é essa febre. Ela já está mostrando que o casamento não está bem. Dentro daquilo que a nossa ouvinte acabou de falar, que é uma série, um conjunto de coisas. Então, assim... não necessariamente que é uma falta de amor, tá? Então, quem trai não ama? Não, às vezes a pessoa ela ama, mas ela tem uma série de características ali que precisam ser trabalhadas. E a gente precisa entender assim, Deus nos ensina que o amor é um compromisso, é uma escolha diária. O casamento na Bíblia é uma aliança, né? Eu falo muito sobre isso, é uma aliança. E muitas pessoas que amam seus parceiros acabam cometendo erros graves por não saberem lidar com algumas coisas, mas não que eles não amam. Só não sabem lidar com algumas feridas, com algumas coisas que aconteceram na infância. Agora, é justificável? Não, não é justificável. O erro continua sendo 100% de quem trai. Tá bom?
Ok, porque é a decisão que a pessoa tomou.
É uma decisão que ela tomou, porque ela poderia tomar outra decisão. Por exemplo, uma vez eu atendi um caso em que a esposa, ela não gostava de se relacionar intimamente com o marido. E o marido, né, ele tem as suas necessidades, né, suas necessidades ali sexuais. E isso era um problema muito sério, um problema muito sério. E ele disse, aí um dia ela, olha só que ponto que chega, né? Um dia ela disse assim, ó, de mim isso você não vai ter. Ela também era uma pessoa machucada, ela também tinha os problemas. Não queria buscar, achava que por ela ser uma boa esposa, boa esposa sim, né? Com outras coisas, uma boa mãe, isso justificaria a falta dela de intimidade. E aí eles foram procurar terapia, eu pontuei coisas para ela, ela disse que não mudaria, que ela não iria mudar, não quis fazer o tratamento correto. E ele disse, e aí, Sheila, eu como homem? Eu falei, olha, você agora precisa tomar uma decisão, se você vai aceitar a sua esposa desse jeito ou não. O que, que ele fez? Foi lá e pediu o divórcio. Entendeu? Porque ela realmente... isso é motivo para se divorciar, gente? Eu não estou dizendo se isso é motivo para divorciar ou não. Eu estou dizendo o que é que aconteceu. Então, foi mais certo ele ir lá e pedir o divórcio e deixar ela viver a vida dela do que ela... simples do que ele simplesmente lá. Ah, então tá bom, então eu tenho justificativa pra trair, entendeu?
Entendi.
Então, assim, só que isso é um campo muito perigoso, o inimigo trabalha dentro desse campo, a gente tem que ter existe toda uma questão espiritual por trás disso, e tem que ter maturidade pra lidar com isso também, tá bom?
Ok.
Verdade. Sheila, em muitos casos, a pessoa traída, ela acaba até se culpando, né, pelo que aconteceu. Eu já vi muitos casos assim. Por que que
Muitos.
isso acontece emocionalmente?
Porque isso é uma reação de defesa, né? A pessoa, ela tenta. Toda pessoa que ela está num processo de luto, e a psicologia entende que a traição, quem foi traído, entra num processo de luto, ela tenta justificar, ela quer uma lógica para aquela dor. Então ela começa, ah, porque se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então ela busca entender o que será que eu fiz de errado, né? Para ela tentar recuperar o controle da situação, entende? Então é por isso que muitas se sentem culpadas. Eu costumo dizer também, me desculpe minhas amigas, né? E meus amigos que já foram traídos, talvez vocês não concordem com Sheilinha, mas é a realidade. Existem muitos casos que houve, sim, falhas terríveis da parte do outro. Entendeu? Assim como eu acabei de contar dessa mulher que realmente simplesmente dizendo, não, de mim você não vai ter isso. Existem homens extremamente grosseiros, homens extremamente, que eles querem a intimidade sexual no final do dia, mas eles são extremamente grosseiros, desconectos emocionalmente com a sua esposa, tratam mal, mas acha que à noite ele precisa ter ali a intimidade sexual. Então, assim, existe uma série de coisas que precisam ser trabalhadas. Por isso que eu falo, se você está com essa dificuldade no seu casamento, lembre-se, isso é uma febre e precisa achar onde que está o ponto disso e precisa ser tratado. Isso é tratado com terapia, tá?
Ok, mais uma participação chegando aqui do Matheus. Ele está dizendo que ele traiu por impulso e a esposa não o perdoou. Ok, obrigado pela participação aqui comigo, viu, Matheus? Sheilinha, tem diferença da traição por impulso para uma traição que a pessoa sustenta durante um tempo e tal? Em relação ao impacto emocional que eu estou dizendo, em relação à pessoa que é traída. Isso faz diferença para ela, na mente dela? Foi
Faz
por impulso? E o que que
diferença.
seria traição por impulso também? Não é para a gente poder
É,
entender.
faz diferença uma pessoa que traiu, por exemplo. Vamos pegar um caso que é tão comum isso acontecer, né? Nunca vou dizer que é normal, mas é comum. Você foi lá, começou a dar carona para alguém que você não devia, seja homem ou mulher, não importa. Começou a dar carona para o colega de trabalho, começou a ter conversas, a almoçar todos os dias juntos, tal. Um dia você estava lá mais carente, né, e rolou um beijo. Beijo é traição? Lógico que é, né? Ou rolou, começou com beijo e terminou né, na questão física total, sexual. Foi um impulso ali do, ah, meu Deus, o que que a gente fez? Não, não, vamos nos afastar, tal. Foi um impulso. A pessoa ouve o arrependimento. Aí o cônjuge descobre. Aí fala, puxa, foi um impulso, tal. A dor é grande? É, mas ela entende que foi no impulso. Conheço pessoas que não perdoaram nem o impulso do outro? Conheço, mas é mais fácil perdoar o impulso do que você descobrir que o outro estava lá 1, 2, 3, 4 anos, 5 meses com a outra pessoa. Porque quando a pessoa está meses ou anos, isso já gerou uma conexão emocional. Você entende a diferença? Poxa, quem é que vai ficar tanto tempo com uma pessoa e dizer que não sente nada por ela? Então, já gerou algo emocional. Então, o impacto é diferente para quem tá vendo, tá ouvindo, tá sentindo aquilo, né? Então, existe diferença sim, tá? Sim.
E Sheila,
Oi.
depois de uma traição, né, o que que realmente é necessário ali para que o relacionamento consiga ser reconstruído na prática, né? Conheço casais que passaram por isso, reconstruíram o relacionamento, e conheço casais que não conseguiram. Tem um processo para recuperar a confiança?
Tem todo um processo, tá? E esse processo é a pessoa que traiu, ela vai ter que aprender a lidar com o processo de dor do outro, porque existem, e é assim, muito importante essa sua pergunta, Raul, porque assim, traiu, a pessoa descobriu. Aí passou, sei lá, 2 dias, 3 dias, a pessoa ainda tá sentindo aquela dor. Porque, como eu disse, é comparado na psicologia com a dor do luto, da morte, tá? E aí a pessoa fala, ah, mas você já me perdoou? Já não passou?
E aí a pessoa acha que a outra tem que simplesmente ir lá e aceitar, entendeu? Ah, aceitei e vou continuar a vida, achando que a pessoa vai esquecer. Gente, deixa eu falar uma coisa, o perdão não é apagar da memória, não é fingir que nada aconteceu, né? Ou que vai minimizar ali, por exemplo, a dor do outro. Não, perdoar é uma decisão voluntária, perdoar é uma decisão de abandonar esse ressentimento que você está tendo pelo outro, essa amargura, às vezes o desejo de vingança, isso tudo é perdoar. É entregar, por exemplo, a justiça nas mãos de Deus e dar a chance para o outro recomeçar. Ou não, às vezes a pessoa perdoou e fala assim, olha, sabe aquela história? Perdão concedido, acesso negado? Eu te perdoo, não vou mais sofrer por isso, mas não quero continuar com você.
E é legítimo.
E é legítimo isso, sim. Né? Então, agora, o que eu mais vejo são duas coisas. A primeira é que, por exemplo... a pessoa traiu, pediu perdão e acha que o outro, no outro dia, daqui um mês, dois meses, vai estar assim, normal. Não vai. Agora, eu vejo uma outra coisa também. A pessoa que foi traída, ela diz que perdoou, mas os anos vão se passando, o tempo vai passando e ela vai massacrando o outro por aquilo que ele fez ou ela fez. Porque você foi infiel, porque você fez isso. Você
aquilo
fez
vira
aquilo.
Uma arma.
Isso. Ali. E aí, sabe o que acontece? A pessoa vira ali uma vítima sua. Né? Sim. Então, isso também não tá certo. Então, assim, se você não consegue conviver com aquilo, com muita dor no coração, eu te digo, prossiga a sua vida. Você não tem o direito de fazer do outro um prisioneiro emocional. Tá?
É interessante você falar sobre essa questão, não é? Porque o processo é difícil passar sozinho, não é? A gente vai precisar de ajuda, porque é natural dar uma jogadinha na cara da pessoa, não
é? Tem depressão.
Você que tá em casa, você acha que não vai ter uma jogadinha na cara? Então, assim, que isso aconteça num ambiente de conversa, de diálogo direcionado, quem sabe com a presença de alguém que entenda disso, porque vai ser preciso... verbalizar, tô decepcionada, tô com raiva, aquela mulher então é um negócio, né, que a gente guarda até a próxima 10 gerações à frente, aquele erro para poder lembrar, não é? Como é que a gente lida de forma madura, de forma cristã, não vai ser da noite pro dia, e muitas vezes vai levar uma vida inteira, não é, Sheilinha?
Exatamente.
Muitas vezes vai levar uma vida inteira.
É, mas se for levar uma vida toda e você for fazer do outro isso que eu te disse, um seu prisioneiro emocional,
ok.
Deixa o outro ir.
Sim.
Deixa o outro ir.
Agora, porque o inverso isso... também. O outro também precisa ter paciência, entender, não é?
É, mas não por uma vida inteira. Aí também, não é? Né? Então, assim, vai ter que ter. E, assim, tem que ter a questão espiritual em dia, né? Se a sua vida espiritual não estiver em dia, você sozinho não vai conseguir fazer isso. Se a sua terapia não estiver em dia, você também não vai conseguir fazer isso sozinho. Eu gosto muito de uma frase que diz assim... um cônjuge deveria dizer ao outro, não seja fiel a mim, seja fiel a Deus.
A Deus, é verdade.
Porque se você for fiel a Deus, você vai ser fiel a mim.
Você sabe, Sheilinha, que eu comentei essa questão de uma vida inteira, porque já ouvi muitas mulheres que falaram comigo que perdoaram, mantiveram o casamento, mas no fundo, mantiveram por outras razões, não pelo amor, mas por questão da educação dos filhos, por conta da igreja.
Porque não tinha pra onde ir.
E aí, passaram uma vida inteira tentando organizar isso sozinha. Não é? Sozinha. Então, por essa questão que eu disse, que existem pessoas que vão levar uma vida inteira e vão ainda ter que lidar com isso de diversas formas. Muitas pessoas permanecem nas relações desgastadas... por medo de mais alguma coisa que eu falei, por causa dos filhos, me ajuda a lembrar que por causa filhos, do cargo na igreja, por causa do testemunho.
Mas tem mais alguma muita coisa? A questão, existe a dependência emocional, e existe a dependência financeira. Né? Eu não tenho para onde ir, eu não voltaria para casa dos meus pais, então eu prefiro fingir que tá tudo bem ficar por aqui, né?
Ok.
Então, existe todas essas questões também. Diga, Raul.
Sim, Sheila, depois de uma decepção, né, afetiva, uma traição, algumas pessoas desenvolvem medo, né, de confiar novamente. Como que essa pessoa ela pode reconstruir a segurança emocional depois de uma traição?
Olha, a segurança emocional, ela é um processo que ela começa. Veja só, o processo começa com um luto pela perda da relação que foi idealizada, né? Porque você sofre. Uma vez eu ouvi de uma paciente assim, ó. Na verdade era de um homem, né? Ele disse assim: eu achava que eu conhecia minha mulher depois de 20 anos de casados. Então, você sofre com o luto pela perda da pessoa, você sofre com o luto porque você acha que você viveu uma mentira nos últimos anos. Então, é preciso muito trabalhar essa questão do autocuidado, sabe? Reconstruir uma segurança emocional após essa decepção é você se reconstruir aos poucos. É você estabelecer limites saudáveis, é você chegar numa conversa franca e dizer assim: olha, para eu conseguir ficar bem, nós vamos ter que ter alguns combinados aqui. Hora que chega, onde vai. Não é fazer Não é colocar uma coleira no outro, entenda, né? Mas é você dizer que ali, naquele começo, pelo menos, você vai precisar entender que o outro está sendo sincero com você. Agora, eu também tenho que te falar o seguinte, para homens e mulheres: se você foi traído ou traída e o seu cônjuge continua com os mesmos comportamentos, dizendo que você era a culpada ou o culpado, não pediu perdão, tem muito disso, tá? Tem muita gente que foi traída e diz assim: eu te perdoo. A pessoa nem pediu perdão ainda. E a pessoa continua da mesma forma. Sabe qual a probabilidade de você ser traído de novo? Quase 100%. Porque a pessoa, ela já não mostra que ela está o quê? Arrependida, arrependido. Então, você precisa tomar muito cuidado. E aí, onde vai a sua segurança emocional? Vai pro ralo. Porque a pessoa não mudou nada, quer que você mude. E cadê os combinados?
E por isso que não é uma decisão fácil de ser tomada
Não é
sozinha,
uma
sozinha.
decisão fácil, é.
Sheila,
Oi.
11h52, nosso tempo está ali estourando, mas eu não posso
Meu Deus.
terminar sem te fazer essa pergunta. Por favor, aí mais ou menos em um minutinho, qual é o papel da fé no processo de reconstruir a vida, tanto de quem foi traído quanto de quem traiu, não é? A gente tem um minuto apenas.
Então tá, Deus, ele pode reconstruir todas as coisas, mas nós precisamos estar disponíveis para essa reconstrução. E às vezes os dois estão disponíveis, às vezes só um está. Então a fé, aquela é o que nos impulsiona a entender que existe uma esperança para você renovar o seu casamento. Mas o outro precisa querer isso. Os dois precisam querer estar no mesmo passo. Então, se você está passando por isso, ore ao Senhor, mas também seja maduro, madura, para entender que se acabar, não é porque Deus quis, como muitas pessoas dizem, é porque o outro não se permitiu ser mudado, transformado pelo Espírito Santo. Tá?
Ok. Finalizamos, gente. Ai, ai, ai. Mas a Sheilinha sempre volta. Sheilinha, muito obrigada pelo bate-papo aqui. Deixa o seu contato mais uma vez.
Se você está passando por esse problema ou tantos outros problemas que você pode estar passando, eu queria dizer que eu posso te ajudar. @casaisemterapia, você manda uma mensagem, a minha equipe vai, né? A minha equipe vai entrar em contato com você, vai te dar o telefone da minha secretária, você vai marcar. E eu queria falar uma coisa com muito carinho aqui. Eu queria dizer que todo atendimento é pago. Tá bom? É a minha profissão, que tem muita gente que vai falar: puxa, Sheilinha, vai cobrar para resolver o meu
É a
problema?
profissão
É a minha
dela,
profissão, queridos. Eu vivo disso, assim como o Raul também tem ali a profissão dele. Então, é um atendimento pago, tá bom?
Ok, Sheilinha. @casaisemterapia. Raul, você tem 20 segundos.
Poxa, obrigado, obrigado, Sheilinha. Só
Obrigada, Raul.
agradecer. E também, para você que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdeemagrecimento.com.br e agenda lá a sua sessão. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima, amigo. Até a próxima, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos. Querido, querida, tá chegando o NT Notícias com a Patrícia Mater, mas antes você pede, peça a sua revista aqui, peça a sua revista Lar Doce Lar. Você digita Lar e manda para cá, 12981510081. Como lidar com os traumas familiares? O que fazer para salvar um lar em crise? A importância do perdão para recomeço e o que que é perdão, ok? Então, mantenha a sintonia, já garanta a sua, só mandando a palavra lá para cá. 12981510081. Fico te esperando, tá bom? Vem chegando, vem Patrícia, vem para cá. É com você agora, NT Notícias.